Você está ouvindo.
You are listening to.
Opa, tudo bem? Eu sou o Andrei.
Eu sou o João.
E está começando mais um CNCast, podcast do CNA. Hoje nós vamos falar sobre os slangs, sobre as gírias que normalmente é usado no dia a dia do pessoal lá fora e que é muito importante a gente saber para não ficar de fora.
Slang traduz como gíria, né? É o que a gente conhece como gíria, de umas palavras que são o público, a massa que inventa, denominando uma coisa e acaba pegando, né? Uma expressão que significa algo, um elogio, um xingamento.
Os slangs, eles podem cair em dois tópicos que a gente já cobriu aqui, que são as frases intraduzíveis e são os sotaques. Porque eles às vezes podem ser considerados como frases intraduzíveis, como sem tradução pra gente, e podem ser considerados como uma parte do sotaque. Slang é essencialmente algo criado pela cultura em massa, né? Então ele não é algo que você vai ler em algum livro, não é o que vai estar escrito lá, igual verbo, essas coisas. Você vai ter que aprender enquanto você fala, enquanto você convive com essa cultura. Porque é uma coisa que também tá em constante mudança, né?
O slang, ele faz parte da língua, então ele pode variar, assim como o Andrei falou, de região para região, igual o sotaque, e entre as tribos urbanas também. Tribo urbana, só para fazer um resuminho, é, por exemplo, os skatistas, os roqueiros, o pessoal, sei lá, que gosta de sertanejo, eles têm as próprias gírias dele.
É igual falar das gírias do pessoal do esporte, né, do pessoal do futebol, do basquete, do skate, igual você falou, né, tem os chores.
Tem chores, já é uma gíria, né?
Eu acho que slang tem realmente uma boa ligação com o sotaque, né? Porque ele depende da região que você tá. Trazendo aqui pra nossa convivência, nós temos os slangs, as gírias paulistas, nós temos as gírias cariocas e as gírias de Minas Gerais, as gírias mineiras. Então também tem isso de mudar de região, né? Por isso que às vezes pode ser colocada dentro do sotaque, porque é algo que muda por cultura e é algo que vai evoluindo através de geração também. Então, por exemplo, alguém de 30 anos vai falar algumas gírias que alguém de 10, de 15 não vai falar, porque elas vão evoluindo, porque a cultura vai evoluindo. É igual você, quando o pessoal imita velho e fica falando umas gírias, tipo, oh, que bacana, hein? Isso é uma coisa que ninguém mais nesse dia de hoje usa, né? Que as coisas foram evoluindo e as gírias foram mudando.
Um grande exemplo disso aí é, se você é mais velho aí, se você tem entre seus 35 e 40 e poucos anos, confirma pra mim, que meu pai disse que tinha a grande gíria federal, que era quando uma coisa era legal, era bacana. Essa coisa era federal.
Se baixo federal nessa música.
Tipo isso.
Então a gente tem que estar sempre ligado nos slangs, porque ele vai ser algo que vai estar sempre presente. Sempre que você for para os Estados Unidos ou para Inglaterra, para qualquer lugar que for, vai ter esses slangs. E como eu falei, não é uma coisa que você aprende nos livros. É uma coisa que você tem que ficar ligado na cultura, seja vendo vídeos, consumindo coisa dessa cultura, para você entender. Porque senão você vai chegar lá, a pessoa vai falar alguma coisa e você não vai entender nada.
Um exemplo de gíria aqui que a gente falou quando a gente conversou sobre introduções e conhecendo as pessoas é o WhatsApp.
É, o WhatsApp, assim como você falou, ele vai ser usado muito nas introduções, né? Você chega, você acabou de ver alguém no dia, você vai falar WhatsApp. E é algo bem informal, como a gente já conversou naquele programa, de ele se liga com o nosso e aí. Então ele tem essa ligação de ser uma coisa mais informal, uma coisa mais entre amigos, né? Outro exemplo que eu vejo muito usar, e eu particularmente uso muito, às vezes que eu tenho que falar em inglês, que é o exemplo de like. Porque não é o like de você gostar de alguma coisa. Esse é o like que se encaixaria como um tipo. Sabe quando uma pessoa fala muito, ela tá falando, ela tá lá assim, não, aí é tipo, a coisa é assim, tipo, faz isso, tipo. Esse é o like. E esse é uma coisa muito informal. E como eu não tenho um background muito grande de escola de inglês, como eu não tenho essa coisa mais formal, mais didática, isso foi uma coisa que eu acabei pegando muito pra mim, pelo jeito que eu aprendi. Então, sempre que eu tenho que falar inglês ou alguma coisa assim, eu sempre tô usando like, E é realmente sem pensar, já é uma coisa que tá dentro. E é uma coisa que muita gente lá fora usa também, obviamente. Eu já vi muita pessoa falando que californiano fala muito like. Então tem até esse negócio de região. Só que todo mundo lá fora vai usar like. E você tem que saber, porque essa tem uma real diferença de você ouvir e entender como o like gostar ou esse like que eu falei. Então, para você não ficar confuso, você tem que entender.
Outra coisa que a gente vê sendo bastante usada no dia a dia também é o bucks no lugar do dinheiro, né? Por exemplo, em vez de falar give me $5, você pode falar give me $5. Tem até essa alusão aí no grande Fortnite, né? Para quem joga, que tem os V-Bucks, que são as moedas do Vine, né? Que é o sistema dentro do jogo, de sistema monetário.
Se você quiser trazer o Bucks pro nosso idioma, você pode falar, dá umas 5 verdinhas.
Nossa, ninguém usa isso. Esse Bucks, no nosso idioma, no português, a gente teria vários equivalentes, né? Que é usado para dinheiro. Os exemplos aí que a gente tem sobre isso é o tostão, né? De não ter um tostão. Pode ser também cascalho, eu já ouvi algumas pessoas falarem. É, conto também, por exemplo, alguma coisa que custa 5 conto, 5 pilas.
Tem pros mais informais, né? Que você manda, quanto custou esse carro aí? Ih, fi, foi uns 500 pau. Nós também temos alguns exemplos que aqui seria algo como maneiro. Que bacana, cara. Irado aí.
Legal.
Que é o quê? Eu trago aqui pra pauta, né? Eu trago, that's dope, man. That's sick. Que sempre que você ouvir alguém falando isso, that's dope. That's sick, man. Significa realmente isso, que é uma coisa realmente muito bacana, muito maneiro. Se fosse aqui no Rio de Janeiro, seria, ei, cara, que parada maneira. Se você assiste muito Breaking Bad, você já ouviu o Jesse Pinkman falando muito isso, né? Isso é engraçado, né? Porque muita gente que imita os manos, eles usam essa, né? Eles sempre estão falando, that's dope, man. That's sick, bro. Look at that sick car, man. My car is dope, bro.
Fica os grandes posts do Instagram, né? Que põe, sei lá, uma caminhonete altamente modificada e manda um dope or no.
Como eu falei de Breaking Bad, né? E do Jesse Pinkman. Se você assistiu, você também sabe que uma linguagem usada pra meio que zoar esses manos, né? Esse estereótipo do mano. Ele lá fora é esse yo, yo dog. Que é esse jeito de começar a frase, sempre falando yo. E tem o dog, que o dog seria algo realmente como o nosso mano também. Algo como se referir a alguém. É muito usado aí pelos rappers, né? Pela galera do rapper, assim. Então você vai ver muito rap aí, tipo Eminem, Dr. Dre, sempre mandando um yo.
Você quer saber quem é o cara que manda o yo dog? É só você fazer a conversão pro cara que falaria salve cachorro. Aproveitando aí o yo dog, a gente tem o dude também, pode ser usado, man, igual o Andrei falou, quando você chega e fala, that's dope, man, that's dope, dude.
É, algo pra se referir a alguém, né? Seria algo mesmo, tipo, ei cara, ei mano. Seguindo os exemplos de that's dope, that's sick, man, a gente tem um exemplo um pouco mais underground, assim. Que é o exemplo de dig. Que, por exemplo, yo, man, I dig this. Yo, I dig your car, man. Tipo, curti seu carro, cara. Seu carro é massa, filho. Você fala, yo, man, I dig your car, man. Dig your TV, huh?
Esse dig é de cavar, né? Mas, no sentido da gíria, ele é o desejar. Ele é o querer para si.
Ó, um exemplo que eu já vi. Eu fui ver um vídeo no YouTube, né? É, apareceu escrito embaixo assim, né? Like this video if you dig it. Ou seja, dá um like aí se você curtiu, cara. Também é um que tem que ficar ligado, né? Porque igual o João falou, dig é cavar. Então não ia fazer muito sentido se você não conhece os slangs. Indo pra um exemplo mais íntimo agora. Temos o bae, que o bae seria tipo um apelidinho que você dá pro seu companheiro ali. Tipo aqueles, ai amor, ai vida. É tipo esses apelidinhos que só vocês usam. Tipo, é o nome que você vai escrever da sua parceira no seu celular. Vai estar escrito lá, bae.
Uma gíria aí que quase foi trazida pro Brasil, que é o bro, né? De meio que abreviar o irmão, o brother. Quando você chama o seu amigo, aquele cara que é bem seu amigo mesmo. Yo, bro.
Assim como você disse, eu gostaria de saber como que isso chegou no Rio de Janeiro. Quero saber como que os cariocas começaram a falar, pô, meu brother. Como que eles começaram a falar isso? Por que que eles falam isso, velho? Não tem nada a ver. No meio das gírias dos caras, tem uma gíria de outro país. Em outra língua, que os caras usam no mesmo sentido.
Comum, é comum,
velho. Pior que pega, velho. Se começa aqui, depende, sei lá, aí, fala aí, brother, beleza? Aí, brother. A parada pega, velho.
E aí uma variação do bro surge quando acontece aquela situação, cara, que você fica ali, ó. Você fica sem reação. Você fica tocado pelo que aconteceu. E vem o grande bruh.
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 Por exemplo aqui, ó. Você senta, você chama a gatinha pra sair. Aí você chega na casa dela, ela muito no teu carro. Aí tu vai dar partida no carro, o carro não liga. Aí você vira pra ela e fala, bruh. Uma situação ali é surpreendente. Você não tem o que falar. O que, que você vai falar? Esse é engraçado, né? Porque tem meme sobre. Aí você tem que falar desse jeito aqui, como se você tivesse morrido. Sem vontade nenhuma aqui. Você tem que mandar um, bruh. Saindo desse exemplo de bruh, que virou meme, eu trago outro meme aqui, que pra quem é um pouco mais antigo, um pouquinho só, que é o famoso meme, damn, Daniel. E eu trago essa expressão, damn. O que seria o damn?
Acho que a gente não tem um equivalente direto, né? Mas seria aquele, nossa, aquele, nossa, putz.
É porque você pode usar damn em muitas situações. Então tem as situações de ser tipo um nossa. E também tem situações dentro de outra frase que... Dentro de uma frase que significa outra coisa. Por exemplo, quando algo acontece de errado. Por exemplo, você compra um sorvete. Aí seu sorvete cai no chão, aí você grita damn!
Ou você fala bruh.
Aí tem uma vertente disso, né? Que é o goddammit. Que é quando o damn, ele não satisfaz mais. Ele não tá suprindo ali a sua vontade de passar a sua expressão, a sua raiva. Então você fala, God damn, man.
É porque assim, a gente não tem uma palavra que não seja não pejorativa pra exemplificar isso. Porque é algo que pode ser tanto bom quanto ruim, entendeu? Entendeu? Pensa aí você, uma palavra que você usa tanto pra quando é algo muito legal, que te surpreende, e pra algo que é ruim.
Então realmente é uma coisa que... Tem muitos exemplos aí, né? Você pode usar de muitas maneiras.
Um aí que tá quase virando meme também, se já não virou, que é quando acontece uma situação aqui, ó, desconfortável, aquela situação impossível aqui, que você... situação chata, situação desconfortável, que é o grande cringe.
Cringe, man. That's cringe, bro.
You're sitting game? Cringe.
Cringe. Que seria o cringe? Aí tem outras situações em vídeos que você vê muito aí, que você fica, ai, que vergonha alheia, cara. Essa situação é boa.
E quando, ó, o cara sai com a menina, ele sai com a menina lá. Aí chega no fim do encontro, na hora de se despedir. Só que ele tá mais nessa do que ela. Aí ele se aproxima pra fazer um movimento, pra mandar o lábio no lábio. Aí ela só vira e abraça ele, aí ele fica lá, que é cringe.
Eu acho que mais cringe ainda é quando acaba aqui, ó. Você nessa situação que você tá com a moça. Aí o que, ó, você leva ela na casa dela, vocês dois, aí você para no portão. Aí vocês ficam aqui, ó, se encarando, né? Então tchau, né? Tchau. É. O cara não quer ir embora, porque ele quer ganhar, ele quer receber. Só que a moça não tá tão nessa assim. Então eles ficam lá se encarando aqui, né? Então, é, né? Aham, uhum. Oh, legal hoje, né?
Aí pra ela é cringe de mandar o som daqui, meu. E pra ele é cringe de ele ficar lá aqui esperando e não chega. E os caras lá aqui, ó.
É, situação aqui desconfortável mesmo. Você fica lá aqui, cringe, bro, cringe. Saindo um pouco desses lados dos memes aí, né? Eu puxo um meio atemporal que todo mundo usa. Que é o... Man, I'm feeling blue today. Que é esse feeling blue. Como assim? Como assim? Ele tá se sentindo azul? Falar que você está se sentindo blue nessa gíria significa que você está triste. Significa que você não está realmente bem feliz ali. Então você está blue, você está apático, você está sem cor. Então tem essa ligação aí. Tanto que temos o gênero de música blues. E como já dito antes, o que mais é o blues do que um homem com o coração quebrado e seu violãozinho? Então é ele ali, cara. Um sentimento triste, tocando uma música. Ele tá o quê? Feeling blue ali. Ele tá ali na lamentação.
Isso acontece por causa da cor azul ser mais fria, né? Mas sem brilho, ligado à tristeza. Pode ver um exemplo disso, um exemplo bem visual no filme Divertidamente. Que a tristeza, ela é azul. Ela é uma cor que, apesar de ter a luz dela, ela não ilumina tanto quanto outras cores, como por exemplo a alegria, que é amarela. Outro exemplo aí, a gente tem o For Real, que seria o equivalente do Really? Quando você quer ser meio que aceita que aquilo que a pessoa te falou é verdade, ou você duvida um pouco, dependendo do caso, mas você quer essa confirmação, né? Você já ouviu a resposta, mas você quer a confirmação pra ter o drama do negócio.
É tipo, sério? Sério, cara?
Sério isso? E aí a gente tem o For Real?
For Real, man? Puxando um aqui mais pro meio esportivo, eu puxo o grande exemplo GOAT. Que GOAT também pode ser confundido, porque se você levar o pé da letra é a famosa cabra, bode. Nós temos um exemplo no futebol de falar que o Pelé, ele é o GOAT. O que é o GOAT? GOAT é uma sigla. Então GOAT significa o quê? Greatest of all time. Então você sempre vai estar ouvindo falar, Pelé is the GOAT, man. Michael Jordan, the GOAT. Então, esse é algo que você que gosta de esportes, você já deve ter ouvido muito, né? Porque tá virando um termo universal. Então, como a gente falou, esses slangs, eles podem ser trazidos pro nosso dia a dia. Então, como a gente já citou alguns exemplos, eu cito mais alguns aqui pra cravar mais na memória. Então, se você é paulista, uma gíria que tá sempre em alta aqui é o grande mano. Sempre quando você vai começar uma fala, uma frase, você fala mano, você chama o seu amigo mano. Então mano é uma gíria muito paulista, que todo mundo usa e que se refere ao seu amigo, né? Que tem alguns exemplos que a gente já deu antigamente. Também temos o exemplo de véi.
É pra expressar emoção.
Tipo, nossa véi, olha esse jogo véi, muito legal véi. Talvez como o damn também poderia ser usado, talvez. E para sair um pouco de São Paulo, né, nós temos as gírias de Minas Gerais, que é o famoso trem. Pega aquele trem ali, pode ser usado para qualquer coisa.
Trem que equivale a tudo, 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 tudo.
Que é uma gíria muito famosa deles, que pode ser incorporada aqui. Também puxamos aqui as gírias gaúchas, que todo mundo gosta de brincar, que é o grande baguri. Aí fica nessa brincadeira, né? Chimarrão, baguri. Então a gente também pode trazer esses slangs pra gente. Porque assim como foi dito, os slangs, as gírias, elas estão presentes em toda a sociedade. E ela é algo normal da linguagem, algo normal da fala. Então se você for viajar pra fora, for viajar pra algum país, eu acho que é sim recomendável você pelo menos saber as gírias mais usadas naquele lugar. Porque é algo que tá tão dentro ali. E em algumas situações, como por exemplo, yo, you dig this? Que é algo que tem outra tradução, tem dois significados, você pode se sentir um pouco perdido.
É algo que realmente faz diferença.
Então pra você aí, que é mais jovem, que passa um bom tempo na internet, eu gostaria de recomendar um site aqui, pra você checar algumas gírias, alguns slangs que você talvez não conheça, você gostaria de conhecer, que é o grande site Urban Dictionary. Que, trazendo pra gente, seria o dicionário urbano. Que lá a gente vai encontrar esses slangs, que a gente vai encontrar essas palavras mais informais, mas que tá sendo usada na época, que tá sendo usada ali. E se você não entende, você pode achar a tradução lá. Eu acho que é uma boa ferramenta pra você entrar nisso, pra você entender algo assim, né?
Assim como o dicionário tem a definição que foi feita pelos linguistas daquele idioma, o Urban Dictionary tem a definição que as pessoas colocaram, as próprias pessoas que usam essa gíria. Então lá você vai ver várias definições e até algumas pessoas que são mais formais te indicando quando não usar esse tipo de coisa.
É verdade, porque temos até alguns slangs que eles são meio que uns palavrões. Então você tem que tomar cuidado ali na hora de você falar. E que a gente obviamente não vai citar aqui. Mas que eles também são muito usados. E que você tem que tomar um cuidado ali na hora de você dizer. Porque não é pra toda situação, né?
Exatamente. apesar dele ser informal e usado, ele pode ter um cunho racista, um cunho sexista.
Então, estamos terminando o programinha de hoje. A gente falou um pouco sobre os slangs, sobre as gírias, que é algo importante para saber, algo informal, usado na internet, usado no Twitter. E que para quem quer fazer parte de uma cultura, é fundamental saber. Porque é algo que está dentro ali do vocabulário popular e que você tem que saber para você se comunicar. Então, ficamos aqui por hoje. Eu sou o Andrei.
Eu sou o João.
E esse foi mais um CNCast, o podcast do CNA. Good times, bad times, you know.